Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Bom dia. Seja muito bem-vindo à Fonte São Paulo, se você nos visita pela manhã. Prazer receber todos vocês aqui. Para você que eu não tive a chance de cumprimentar, ou que eu ainda não me apresentei, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa comunidade, é um privilégio receber todos vocês aqui. Ver a casa lotada mais uma vez é uma grande alegria. Nós ficamos muito felizes com isso. Na Fonte São Paulo, nós temos o hábito de semanalmente voltar para as Escrituras e estudar as Escrituras, para encontrar nas Escrituras aquilo que o Senhor nos ensina sobre a sua vontade, a sua verdade. Nos cultos nós temos buscado voltar a atenção para aquilo que nós podemos aprender com a Escritura sobre a oração. Nós acreditamos que a oração, ela é o oxigênio da alma, ela é a respiração da nossa vida cristã, e na oração nós aprendemos muito sobre quem Deus é e quem nós somos. Mas a bem da verdade é que, embora todos nós tenhamos a clara convicção de que nós poderíamos orar mais, que nós poderíamos orar melhor, nós nem sempre sabemos como fazer isso. Essa série tem a intenção de nos ajudar nesse processo, de nos ajudar a voltar para a Escritura, orar à Escritura, orar com a Escritura, a partir da Escritura e orar de maneira bíblica. Por isso nós fizemos um guia de estudo. Esse guia de estudo, se você nos visita e ainda não tem, nós estamos disponibilizando nesse link. Esse guia de estudo, ele acompanha os textos que nós estamos estudando durante a semana, e nesse guia você consegue ler o texto em que nós estamos estudando aos domingos, e você consegue orar a partir daqueles textos. Nós temos um guia para orientá-lo nesse processo. Se você tem dificuldade de orar a partir das Escrituras, nós deixamos nas questões introdutórias ali dois artigos que falam sobre o porquê você deveria fazê-lo e dicas de como poderia fazê-lo. E como nós estamos falando sobre a oração e nós estamos falando sobre orar as Escrituras, nessa manhã nós vamos fazer o que nós fizemos na última semana. Nós vamos, diante do Senhor, como comunidade, ler as Escrituras. Eu gostaria de convidar você a me acompanhar nessa leitura das Escrituras, e nós vamos voltar os olhos para o texto do Salmo 118. No Salmo 118 nós vamos ver o texto, e se você puder ficar de pé, nós vamos fazer a leitura responsiva do texto. Eu vou ler o versículo 1 e vocês lerão o versículo 2. Se ficar muito difícil de acompanhar, eu deixei o texto em amarelo para você lembrar qual é a sua vez, tá bom? Nós estamos lendo a partir da NVI, se você quiser acompanhar no seu texto, mas essa é a versão projetada. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me empurraram-me para fora e para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. Alegres brados de vitórias ressoam nas tendas dos justos, a mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas ficarei vivo para anunciar os feitos do Senhor. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Dou-te graças porque me respondestes e foste a minha salvação. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. O Senhor é Deus e Ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se todo o cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos porque temos o privilégio de ler a Tua Palavra e estudar a Tua Palavra. Nessa manhã, o que nós pedimos, Senhor, é que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a Tua Palavra para impactar o nosso coração. Senhor, nós queremos orar de acordo com a Tua Palavra, nós queremos conhecer o Senhor de acordo com a Tua Palavra, mas acima de tudo nós queremos nos relacionar verdadeiramente contigo, Senhor. Abre o nosso coração para receber o ensino da Tua Palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O Salmo 118, ele é um salmo de gratidão. No Salmo 118 nós encontramos uma comunidade que agradece a Deus pelos seus feitos. Se você percebeu atenção na leitura desse texto, o salmista ele está descrevendo a ida até Jerusalém, muito provavelmente depois de uma peregrinação, e eles estão chegando ao templo, eles estão chegando no lugar sagrado, onde ali eles vão louvar ao Senhor, e no processo de ir até Jerusalém, eles relembram elementos da sua história, eles relembram os grandes feitos do Senhor, eles relembram de quando a nação estava perdida, cercada, e eles veem a mão de Deus em tudo aquilo. E mesmo sabendo que os dias não eram fáceis, de que as perseguições e problemas não tinham acabado, de que as nações continuavam em volta deles, de que os problemas internacionais continuavam, os problemas nacionais continuavam, eles iam em direção à Nova Jerusalém, a Jerusalém, e ali eles celebravam esses cânticos, eles agradeciam a Deus. Eles estão em um momento de voltar os olhos para o Senhor e ver que durante toda a história deles como povo, durante toda a história deles, o Senhor esteve presente de maneira poderosa como um Deus salvador. Ele era um Deus presente, poderoso e salvador, e eles poderiam se alegrar. Mas Deus só pode ser um Deus presente, poderoso e salvador se a gente estiver em problemas. Porque se a gente não estivesse enfrentando problemas, nós precisaríamos de salvação do quê? Do que nós precisaríamos experimentar o seu poder? Para que nós precisaríamos da sua presença? Nós estamos passando por momentos difíceis, o salmista está dizendo, mas eles estão confiando no Senhor, presente, poderoso, salvador, que anda com eles. E eles celebram esse Deus. E o foco da oração não é o problema, o foco da oração não é a crise, o foco da oração não é a situação que eles estão enfrentando. O foco da oração é a grandeza de um Deus poderoso e salvador que está presente o tempo todo com eles. E nós sabemos que esse é um salmo de gratidão porque o salmo 1, o versículo 1 e o versículo 29 descrevem exatamente a mesma sentença. Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O salmista convida a comunidade a dizer, volta os olhos para o Senhor, deem graças a Deus, o nosso Deus é um Deus bom. Ele não está dizendo as nossas situações são simples, as coisas são fáceis, tudo vai dar certo. Ele diz, o nosso Deus é bom. Ele começa com a bondade de Deus. E ele garante o amor que ele tem é para sempre. Esse amor que Deus tem pelo seu povo é um amor que dura para sempre. É um amor de aliança, é um amor que uma vez feito, essa aliança uma vez firmada, ela não vai ser desfeita. E diferente do que nós às vezes pensamos sobre como deve funcionar a adoração, os antigos não tinham problema de repetir as coisas. A repetição não é invenção do worship contemporâneo. Repetição é um recurso mnemônico que os antigos sabiam muito bem como explorar. Nesse salmo, por exemplo, nós ouvimos o seu amor dura para sempre pelo menos 5 vezes. Eles repetem 5 vezes. Israel diz, seu amor dura para sempre. Os sacerdotes dizem, o seu amor dura para sempre. Os que temem ao Senhor dizem, o seu amor dura para sempre. O salmo inicia com essa frase, termina com essa frase. Porque o problema não é a repetição da ideia, é a repetição vazia das ideias. Dizer que Deus é santo, dizer que Deus é amoroso, dizer que Deus é bom, não tem nenhum problema. Dizer da boca para fora é problemático. Dito uma vez só de boca para fora é péssimo. Os salmistas não tinham problema com repetir. Nós vemos isso quando o texto continua, as nações de todos os lados, como abelhas, mas eles estão cercados pelas nações, por todos os lados, eles estão cercados como abelhas, mas eles dizem, mas em nome do Senhor eu as derrotei. O salmista não tem problema de reconhecer a bondade e a presença de Deus e o seu trabalho no meio desse processo. Em nome do Senhor eu as derrotei. Ele não tem problema de falar de si e dos seus problemas. Ele não tem problema de contar a respeito da sua história. Em nome do Senhor, 3 vezes eu a derrotei. O Senhor está comigo, eu não temerei. O que podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. As ênfases ficam muito claras quando nós vemos, prestamos atenção nas repetições. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Ou então, a mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Todas as vezes que nós vemos o salmista repetir essas ideias, é porque ele quer enfatizar aquilo que realmente importa. Mas quando nós lemos esse salmo como um todo, como nós fizemos, nós percebemos que esse convite à gratidão é um convite à gratidão que acontece em momentos de perigo, que acontece em momentos de perseguição, que acontece em momentos de conflito. Mas é uma oração que enxerga a presença do Senhor em todas as situações. Na verdade, o coração grato, ele enxerga a presença do Senhor em todas as situações. A verdade é que eu e você, nós não vemos a presença do Senhor nas nossas vidas, especialmente nos dias difíceis. Não é porque Deus se faz ausente, não é porque Deus se esconde de nós, não é porque Deus de repente resolveu não estar onde você está, que Ele abriu uma brecha na sua onipresença e disse, naquele ambiente eu não atuo, com aquela pessoa eu não falo. Na verdade, nós não vemos a presença do Senhor porque nós não somos gratos pelo que Ele faz. E nós estamos preocupados demais com os nossos problemas, com os nossos conflitos. E nós vivemos uma vida egoísta, autocentrada, que é incapaz de ser grata. Um coração grato enxerga a presença do Senhor em todo lugar, em toda situação. E à medida que nós vamos ler esse salmo, eu queria convidar você a observar que o problema não está com o Senhor, o problema não está com a situação, o problema está no nosso coração, que não reconhece a presença poderosa e salvadora de Deus nas nossas vidas. Por isso, nesse salmo, nós vamos observar que um coração grato, ele manifesta a oração de gratidão, independente da situação em que eles estão vivendo. Um coração grato, ele agradece a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo ele vai agradecer a Deus. Um coração grato reconhece a bondade de Deus. Na verdade, o salmista diz: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O salmista não tem dúvida da qualidade do caráter de Deus. Ele não tem dúvida que no meio das tempestades e conflitos da vida, Deus é bom. E esse é o ponto de partida dele. A gratidão dele nasce do reconhecimento de que Deus é bom. Ele não olha primeiro para a circunstância, ele não olha primeiro para o problema, ele olha primeiro para o Senhor. E quando ele olha para o Senhor, ele encontra um Deus que é bom. E melhor, esse amor de Deus dura para sempre. Ele sabe que, como filho amado, resgatado por Cristo Jesus, redimido para estar vivo, desfrutando de vida nova com Deus, reconectado com o Pai, esse filho de Deus tem um amor que não acaba. E esse amor que dura para sempre, ele não termina quando os dias difíceis vêm. Ele não termina no dia da tempestade. Ele não termina quando nós não enxergamos a presença dele. O amor que Deus tem não termina, não acaba. Ele tem um compromisso, uma aliança, um pacto de amar para sempre. E ele ama o seu povo para sempre. Mas somente um coração grato consegue enxergar isso. Um coração que murmura, um coração que é rancoroso, um coração que é focado no problema, um coração que acorda de manhã pensando no problema, que vai dormir de noite pensando no problema, é incapaz de pensar em um Deus que é bom, é incapaz de conhecer o seu amor e é incapaz de desfrutar desse amor que é leal, desse amor que é real, desse amor que é presente, desse amor que é para sempre. Pessoas ocupadas demais para agradecer. Pessoas que trabalham demais e não conseguem viver, elas não enxergam a bondade de Deus. Elas não enxergam a bondade de Deus, nem experimentam o seu amor. Por isso, quando nós olhamos para o texto, quando nós olhamos para as Escrituras, e as Escrituras nos convidam a experimentar, enxergar esse Deus que é bondoso e que está acima de todas essas coisas, nós precisamos nos fazer algumas perguntas. Eu começo perguntando: você tem reconhecido a bondade de Deus na sua vida? Sendo honesto, fazendo uma recapitulação da sua vida, você consegue perceber a bondade de Deus na sua vida hoje, sabendo que tudo o que você passou na sua vida até aqui não é distante ou separado da bondade dele? Para Deus, para você, Deus é bom apenas quando as coisas vão bem ou quando as coisas vão de acordo com o que você quer? Porque se a bondade de Deus está limitada ao teu coração, você está reduzindo quem Ele é e transformando esse Deus em um ídolo que cabe no teu bolso. E você está traindo o Senhor com a imagem que você criou dEle. Porque se Deus só é bom quando Ele te dá o que você quer, você é um filho mimado, que não conhece o Pai verdadeiramente. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus pela bondade e amor que Ele tem por você? Qual foi a última vez que você voltou em oração e disse: Senhor, eu te agradeço pelo teu amor e bondade? Se faz muito tempo que você fez isso, eu gostaria de convidar você a baixar sua cabeça e orar as Escrituras. Nosso Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. Agradeça a Deus. Agradeça agora. Feche os seus olhos. Volte o seu coração para o Senhor. E ore: muito obrigado, Senhor, pelo seu amor. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para orar a tua palavra e reconhecer quem o Senhor é. O Senhor é bom. Seu amor é leal. Seu amor é fiel. Nós estamos diante do Senhor reconhecendo a tua grandeza. Nós estamos diante do Senhor reconhecendo a tua bondade. Senhor, nós somos gratos pela tua bondade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um coração grato enxerga a presença do Senhor em toda situação. Eu não sei o que você tem passado. Eu não conheço os seus dilemas em particular. Mas eu sei que não é fácil. Eu sei que viver essa vida não é fácil. Mas uma coisa é certa. Se o nosso coração for genuinamente agradecido, nós vamos encontrar a bondade e o amor de Deus em toda situação. Inclusive quando nós passamos por toda crise. Quando nós passamos por crises na vida, nós temos a tendência de reclamar contra o Senhor. Quando nós passamos por crise, nós temos a tendência de olhar para o Senhor com um olhar de desdém, com uma oração de reclamação. Mas um coração grato encontra a bondade de Deus em toda a crise. Nenhum de nós chegou aqui hoje de manhã sem momentos de crise na vida. Nenhum de nós vai viver essa semana sem um momento de crise. Mas o coração grato vê a oportunidade. O coração grato vê a oportunidade de agradecer a bondade de Deus em toda a crise. Na verdade, o salmista diz o seguinte: na minha angústia eu clamei ao Senhor. A palavra angústia foi traduzida aqui dessa maneira, nessa versão, mas dependendo da versão que você tem na sua mão, você vai ler na minha tribulação. O salmista está dizendo de um momento de conflito. O salmista está dizendo de um momento de, talvez, de perseguição. Ele está vivendo dias terríveis. Está vivendo situações em que o seu coração padece em angústia. São dias que para ele são marcados por tristeza e sofrimento. Mas não era só isso. Nós vemos todas as nações me cercaram. Eles me cercaram por todos os lados. Me cercaram como enxame de abelhas. A imagem que o salmista está usando é que Israel, ele estava sendo pressionado por todos os lados. Era guerra por todos os lados. Eles estão em um ambiente de conflito terrível. Mas existia dentro de casa pessoas que estavam conspirando contra o fracasso do salmista. Empurraram-me para forçar a minha queda. Tristeza. Guerra, traição. Esses são os momentos do salmista. É nesse ambiente que o salmista está dizendo: o Senhor é bom. É nesse contexto que ele está dizendo: o seu amor dura para sempre, 5 vezes. É nesse contexto que ele está olhando para o Senhor e está dizendo: a vida está sendo terrivelmente péssima, mas o Senhor é bom. Os salmos, eles não negam os nossos sofrimentos, eles não negam as nossas dores. O salmista não nega os nossos momentos de tristeza, os nossos momentos de guerra, conflito. O que eles nos ensinam é que existe um modo bíblico, cristão, de lidar com isso. Que não é murmuração, que não é vingança, que não é fazer pagar o preço, que é estender perdão, que é desfrutar da presença poderosa de um Deus Salvador. É por isso que o salmista diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me deu liberdade. Qual foi a última vez que você sentou com o Senhor e disse: Senhor, eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou atribulado? Porque o salmista fez isso. E o que ele ouviu do Senhor foi: o Senhor me respondeu, o Senhor me deu ampla liberdade. É muito curioso que tristeza é um negócio que entranha na nossa alma. E ela gruda no nosso coração de tal maneira que não é difícil encontrar pessoas que tenham tristezas incrustadas no coração. Como aquele navio que passa muito tempo no mar e tem todos aqueles traços de sujeira do oceano que grudam no casco e não saem sem a devida limpeza. O nosso coração é assim, a tristeza faz isso com o nosso coração. E na era em que nós estamos vivendo, depressão após depressão e pessoas deprimidas após pessoas deprimidas, o salmista diz: na minha tristeza, na minha angústia, eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Ele me deu ampla liberdade. O salmista sabe o que é experimentar isso. Mas ele não diz que a resposta foi olhar para si. Ele não diz que a resposta foi reclamar com o Senhor, embora ele possa ter reclamado. Mas ele pediu ajuda. Nosso coração orgulhoso não gosta de pedir ajuda. Nós preferimos pagar alguém para nos ajudar do que pedir ajuda. Nós temos mais facilidade de ir no médico para pedir um remédio do que para orar e dizer: Senhor, me ajuda na minha tristeza. E veja, nos dias de hoje eu tenho que dizer isso. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer isso, tá bom? Se o seu caso precisa ir no médico, vai no médico. A gente tem um ali, ó. Tá bom? Tem outro se você quiser. A gente pode apontar mais, tá bom? Mas a questão é: você tem voltado para o Senhor? Já mencionei para vocês que eu tive eventos de depressão na minha vida. Embora a depressão não seja uma tendência para mim, eu já experimentei dias muito tristes e muito deprimidos. E já enfrentei depressões que tiveram que ser tratadas em aconselhamento. Mas a experiência mais marcante na minha história com o Senhor foi de dizer: Senhor, eu não sei o que mais fazer com essa tristeza. Eu preciso que o Senhor tire ela de mim. E o Senhor me respondeu. Eu tive dias profundamente marcados por tristeza. Mas mais importante que a tristeza foi a oração respondida: Senhor, eu não consigo viver com essa tristeza. Eu preciso que o Senhor tire ela de mim. Ele tira. Eu orei, o Senhor me respondeu e me deu ampla liberdade. Eu não duvido do salmista. Eu conheço essa experiência. O Deus que fez isso com o salmista fez isso na minha vida. Na minha angústia, eu poderia dizer com o salmista: o Senhor está comigo, eu não temerei. O que podem me fazer os homens? Ou: o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Na angústia, a presença de Deus se faz palpável quando nós buscamos o Senhor. Minhas melhores experiências com o Senhor foram nos dias de angústia e crise. Dizem que as orações eram realmente genuínas. Dizem que as motivações da oração, elas eram reais. E quando nós estamos nessa situação, nós precisamos aprender a orar. Nós temos o Senhor do nosso lado. Nós temos um Senhor presente. Nós temos um Deus ajudador. Nós temos um Deus ajudador. E se você tem dúvida, se você tem dúvida na capacidade de Deus em socorrer e ajudar, lembre dessa palavra: Ele é ajudador, etc. Uma palavra que na criação foi aplicada a Eva, a ajudadora. A qualidade de Deus em descrever o seu auxílio nesse salmo. Essa ajuda presente que Deus oferece na criação, para que aquele homem solitário pudesse ter ajuda. A imagem é a mesma, mas o cuidado é diferente. O nosso Senhor, quando Ele está conosco e Ele nos ajuda, Ele nos restaura de um jeito que somente Ele pode restaurar. Nos dias de conflito, nós podemos voltar para os olhos do salmista e dizer: as nações me cercaram por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Me cercaram por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Eles me empurraram para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. Eu gosto dessa dinâmica do salmista. Ele diz: eu estou cercado e eu trabalhei com o Senhor. Eu estou cercado e eu trabalhei com o Senhor. Eu fui empurrado e Deus me socorreu. O Deus ajudador é o Deus que se manifesta quando a minha capacidade de lutar acabou. O salmista lutou. O salmista guerreou. O salmista enfrentou. Ele não está dizendo, ele não descreve alguém que é inerte, que diz, Senhor, ajuda e fica quieto no quarto. Não, ele levanta e vai para o trabalho. Ele levanta e vai para a labuta. Ele enfrenta os seus problemas com o Senhor. Mas quando as forças acabam, ele diz, o Senhor me socorreu. O Senhor me ajudou. É por isso que ele diz, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. O Senhor é a minha força, ele sabe que tem que lutar, mas ele sabe que não pode lutar pelas suas próprias forças, pelos seus próprios meios. Ele precisa labutar com o Senhor, ele precisa lutar com a força do Senhor, de acordo com a força do Senhor. É claro que ele tem que levantar, é claro que ele tem que enfrentar, mas ele não faz isso sozinho, porque a força não é dele, a força vem do Senhor. E porque a força é do Senhor, ele tem cântico. Cântico é o quê? Cântico é celebração. Não está fácil. Claro que não. Mas ele sabe que na força do Senhor, ele pode louvar a Deus, porque ele é salvação. Esse é um Deus salvador. Esse é um Deus salvador. O salmista está dizendo, Deus está presente nos dias de angústia. Deus está presente nos dias de conflito e nós podemos agradecer essa presença poderosa e salvadora em todas as crises. Todas as crises podem ser revertidas em glória a Deus se nós enfrentarmos essas crises com coração grato, reconhecendo a sua presença, o seu poder, a sua salvação. Isso inclui os dias em que o próprio Deus, os dias em que o próprio Deus resolve acertar as contas dele conosco. Porque o salmista diz, o Senhor me castigou com severidade. O salmista enfrentou disciplina. O salmista pisou na bola. O salmista, pecador miserável que é, errou. Feio. E como dizem alguns amigos, o Senhor teve que torcer o pescoço do salmista. Severo. Nosso Deus é severo em nos castigar. Mas ele não me entregou à morte. Olha a perspectiva do salmista por um momento. Imagina você sendo castigado pelo próprio Deus em disciplina. E Deus, com severidade castigando você, é uma situação de quase morte. Você voltaria para Deus e diria, Deus é bom? Claro que não. Sabe por quê? Primeiro, porque nós não acreditamos que disciplina é boa. Segundo, porque nós não acreditamos que merecemos disciplina. E terceiro, porque nós somos mesquinhos pra caramba. Porque se o Senhor está nos disciplinando até perto da morte, é porque a gente não estava sendo um bom filho. O Senhor não é de brincar com coisa séria. O Senhor não é Deus de disciplinar filho que anda em dia. Ele disciplina filho que precisa ser corrigido. E na ótica de Deus, disciplina é um ato de amor. A falta de disciplina aqui é uma manifestação do ódio nas Escrituras. Mas o amor de Deus dura para sempre. E porque o amor de Deus dura para sempre, ele nos corrige no nosso pecado. Porque o amor de Deus é sério, o amor de Deus é severo na nossa disciplina. E se nós estamos sofrendo a disciplina do Senhor, é porque nós merecemos. Aliás, se Deus fosse contar tudo que a gente já fez de pataguada nessa vida, a gente tinha espaço para disciplina muito e mais. Mas o salmista vê a bondade de Deus na disciplina. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus quando ele te pegou pelo pescoço? Obrigado, Deus, porque eu quase morri. Esse é o salmista. Esse é o coração grato. Até isso ele diz, eu não morrerei, mas viverei. E ele vai fazer o quê? Ele vai anunciar os feitos do Senhor. O salmista, ele está pronto para dizer o que Deus fez na vida dele quando ele quase morreu debaixo da disciplina. Coração grato é capaz de perceber que a melhor coisa que Deus pode fazer para um coração obstinado a pecar e errar é uma disciplina bem punitiva de Deus. Para tirar de nós o caminho errado, as veredas tortuosas, os hábitos errados. E da perspectiva de alguém que tem um coração grato e anda na presença do Senhor, isso é bondade, isso é amor, e ele está pronto para contar para as pessoas isso. Um coração grato vê a presença de Deus em todas as situações, incluindo na tristeza, na angústia, nos conflitos e até mesmo na disciplina divina. Por isso eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você tem visto o Senhor nas crises que você passa? Pensa por um momento, você tem experimentado crises severas na sua vida. Você tem enfrentado dificuldades terríveis. Mas você tem conseguido encontrar a presença de Deus nesses dias? Para você, o seu dia de crise é um palco para a graça e a bondade de Deus? Ou para murmuração? Um palco para reclamação? Você tem experimentado a presença do Senhor nas suas crises? Se você veio para cá sem crise, eu peço desculpa para você. Mas, se você é como um de nós, crises é o que não tem faltado na nossa vida. Você consegue enxergar o Senhor contigo? Você consegue sentir a presença poderosa dele na sua vida? No seu momento de crise e de dor? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por estar enfrentando uma crise na companhia dele? Esse é o tipo de oração de gratidão que a gente precisa aprender a fazer. Senhor, muito obrigado por essa crise, porque eu não estou sozinho. Senhor, muito obrigado porque nessa crise o Senhor está do meu lado. O Senhor anda comigo, tua mão é poderosa. Essa é a oração da crise. Essa é a oração de gratidão na crise. Eu orei e o Senhor me respondeu. Eu preciso de ajuda e o Senhor me fez presente. Senhor, eu sou grato porque o Senhor se fez presente. Por isso eu queria te dar uma oportunidade de colocar o teu coração agora. Pode fechar os teus olhos. E orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está comigo nas minhas crises. Se você não tem o hábito de orar, hoje é um bom dia de começar. Se você não tem hábito de agradecer, esse é um bom dia de começar. E se nós vamos orar de acordo com as Escrituras, nós precisamos orar como salmista. Senhor, todos nós enfrentamos crises, todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos angústias, conflitos e até mesmo a tua disciplina, Senhor. E nós queremos agradecer o Senhor por tudo isso. Na sua bondade, o Senhor não deixa que o nosso coração ande sozinho. Na sua bondade, o Senhor enfrenta, Senhor, o nosso pecado e o derrota. Senhor, na sua graça, o Senhor nos disciplina. Muito obrigado por isso, Senhor. E continua a quebrar o nosso coração. Não permita que o pecado tenha vitória. Não permita, Senhor, que o pecado tenha vitória sobre nós. Nos nossos dias de angústia e tristeza, Senhor, muito obrigado, porque nós nunca estivemos sozinhos. O Senhor nunca nos deixou só. E se hoje, Senhor, mais alguém enfrenta a angústia, que a tua graça, teu poder e a tua presença sejam manifestas de maneira abundante. Ajuda-nos a orar como convém, Senhor. Nossos dias de conflito, de guerra, que seja a tua graça nos dar forças, que seja o teu amor a nos conduzir e a tua presença a nos confortar, Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nós, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um coração grato, ele enxerga a presença do Senhor em toda a situação, incluindo as crises. As crises são parte da vida e nós vamos ter. O Senhor nunca prometeu que tiraria a crise de nós. O Senhor nunca disse que a vida seria simples e fácil. E se alguém disse isso para você usando uma Bíblia aberta em um púlpito, fuja dessa pessoa, ele é um impostor, ele não conhece o Senhor. A Escritura nos diz que nós vamos passar por crise. E nós precisamos aprender a experimentar as nossas crises na presença do Senhor. Mas nem tudo é derrota também, né? Como já dizia o poeta, dias de luta, dias de glória, né? Nós encontramos a bondade de Deus em toda vitória também. O salmista tem algumas para contar. E se você for honesto, você também tem boas histórias para contar do Senhor na sua vida. Se você relembrar os últimos anos da sua vida, por mais distante do Senhor que você tenha andado até aqui, você consegue olhar para aquilo que o Senhor fez na sua vida. E você consegue identificar os lugares onde Ele te resgatou, te salvou e te deu vitória. Observe o que o salmista diz: alegres brados de vitória ressoam na tenda dos justos. Aqueles que são amparados pelo Senhor, aqueles que são ajudados pelo Senhor, eles dizem o quê? Que eles têm um brado de vitória. Eles também celebram as coisas que Deus faz, eles também passam por dias bons, eles experimentam o livramento do Senhor e eles celebram. Nesse dia é mais fácil celebrar a bondade do Senhor. Mas nós não podemos esquecer essa parte da vida. Nem tudo é Charlie Brown, ó céus, ó... Tem dias que dá certo e que o Senhor atua e que nós vemos a mão dele de maneira poderosa e nós vemos ele nos guiar por caminho que nós nem imaginávamos. O Senhor nos liberta. Aliás, o salmista diz que o brado de vitória dos salmistas tinha a seguinte frase: a mão direita do Senhor age com poder, a mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. Eles viram Deus agir poderosamente. E por que a mão direita e não esquerda? Deus não seria canhoto? Será que ele é contra pessoas canhotas? Não. A mão direita do Senhor é a sua autoridade. É a sua estatura de poder. Na mão direita fica o cedro do poder. Na mão direita fica o anel do poder. É uma figura do mundo antigo para descrever que esse Deus é um Deus soberano. Que ele é rei. E como rei do universo, ele age com poder. Como rei do universo, ele está exaltado. O brado de vitória do salmista é: a angústia veio e foi, a crise veio e foi, e eu posso celebrar esse Deus, eu posso dar brados de vitória. O Senhor agiu poderosamente. Vocês que não têm filhos, vocês ainda não sabem o que é isso. Mas quando seus filhos começam a fazer amiguinhos na escola, e você diz: filhão, sério mesmo que você vai fazer amigo com essas pessoas? É essa influência que você quer trazer para dentro de casa? E de repente o amiguinho muda de escola e você fala: a mão poderosa do Senhor. Mas quando você vê seus filhos tomando decisões corretas, quando você enxerga que eles estão crescendo em graça e conhecimento, eles tomam decisões corretas, a mão do Senhor agiu de maneira poderosa. Eu sei que se depender de mim, como pai, meus filhos estão perdidos. Se depender da minha garantia, do que eu posso garantir para os meus filhos, eles estão perdidos. Mas você já teve uma situação de trabalho em que você tinha certeza de que o projeto tinha que dar certo e deu errado e você ficou mega frustrado? A empresa com quem você estava fazendo negócios faliu pouco depois? E você, a mão do Senhor... Todos nós temos histórias de que o Senhor livrou. É que às vezes nós não vemos a bondade do Senhor nos dias de vitória porque nós achamos que as nossas vitórias são causadas por nós. Os nossos fracassos a gente põe a culpa no Senhor. Ah, as coisas estão dando errado, então a culpa é do Senhor. Por que que o Senhor não faz alguma coisa? Mas quando as coisas dão certo, o que é que nós fazemos? Nós fizemos tudo certo, nós seguimos a sabedoria, nós fizemos o correto, nós estamos bem, nós conquistamos, nós compramos. Então, o brado de vitória é parabéns para mim porque eu faço as coisas boas. Mas o brado de vitória do salmista que reconhece a presença de Deus em toda situação é a mão poderosa de Deus. É a mão poderosa de Deus. O salmista reconhece que é a mão poderosa de Deus que nos concede as vitórias que nós enfrentamos. Aliás, para o salmista, as vitórias são recebidas. Lembra, o salmista foi para a guerra, ele lutou, ele enfrentou os seus dilemas. Mas a maravilha do coração grato é que ele levanta, ele luta na dependência do Senhor, e quando as coisas dão certo, finalmente ele volta para o Senhor. Obrigado, Senhor! Foi a tua mão poderosa! Porque ele sabe que a força não é dele. Ele sabe que não foram os meios dele. O Senhor te deu estrutura, o Senhor te deu estudo, o Senhor te deu trabalho, perspicácia, o Senhor te deu oportunidade, favoreceu alguns contratos, alguns eventos na sua vida, e nós não reconhecemos o nosso Deus nesses lugares. Mas um coração grato enxerga a presença de Deus em todas as situações. Por isso nós precisamos abandonar o orgulho, a soberba de achar que nós produzimos o nosso próprio caminho. Pff, balela. Ah, se empenhe e você vai conquistar seus sonhos. Não. O salmista vê a mão de Deus. Ele não é preguiçoso, com certeza. É bom e importante deixar esse recado aqui também. Ele não está sentado esperando o mundo rodar em volta dele. Que esse Deus disciplina. Mas ele sabe que o empenho não é na sua própria força. Dedicação não é na sua própria força. Que a perseverança não é na própria força. E que nos dias de vitória foi a mão poderosa do Senhor. Por isso eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você reconhece o Senhor em todas as suas vitórias? Você tem de fato voltado na história da tua vida e pontuado os lugares onde Deus fez você prosperar, crescer, desenvolver? Você tem voltado para esses dias e levando uma oração de gratidão, de obrigado Deus por essas coisas? Ou você está realmente achando que foi você, a tua capacidade, o teu poder, tua família, tua herança? O Senhor tem sido bondoso com todos nós. Você agradece a mão de Deus quando as coisas vão bem? Essa é difícil, porque quando as coisas vão bem, nós achamos que nós produzimos. E se você está vivendo dias bons hoje, pare para agradecer o Senhor. Qual foi a última vez que você reconheceu que sem o Senhor não haveriam vitórias na sua vida? Sem o Senhor, não existem vitórias na sua vida. Se faz muito tempo que você não ora por isso, eu quero te dar a oportunidade agora, fechar os teus olhos, voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu te agradeço porque até aqui a tua boa mão me conduziu. Fecha os teus olhos, ore ao Senhor. Lembra da tua história, lembra dos momentos que você tem enfrentado e agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor por cada uma das vitórias que você tem vivido. Senhor Deus, é tão difícil ver a tua bondosa mão, Senhor, quando as coisas vão bem. Nós reconhecemos que a tua bondade e amor estão sempre presentes, mas o nosso coração é constante em te ignorar, Senhor. Nós somos tão preocupados com os nossos projetos, com os nossos planos, que muitas vezes nós nem reconhecemos a grandeza da tua presença poderosa entre nós. Nessa manhã, Senhor, nós queremos pedir perdão por isso e agradecer o Senhor por todas as vezes que o Senhor esteve ao nosso lado, nos ajudando, Senhor, a encontrar a vitória, Senhor, libertações nessa vida. O Senhor tem estado conosco em todos os momentos, e nós queremos reconhecer a tua grandeza e a tua presença. Senhor, nós somos muito gratos porque o Senhor tem nos trazido até aqui, de acordo com a tua poderosa mão. Nós rendemos a ti graças, Senhor, nós rendemos a ti louvor, porque é o Senhor quem faz todas essas coisas. Nós servimos e andamos lado a lado contigo, Senhor, nós somos gratos pela tua presença. Sem o Senhor, nós estaríamos perdidos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um coração grato, ele enxerga a presença do Senhor em toda situação. E nós precisamos treinar o nosso coração para agradecer a Deus desse modo. E quando nós temos um coração grato assim, nós oramos como o salmista ora. E nós precisamos aprender a orar de acordo com as Escrituras. Mas como eu mencionei para vocês, esse era um salmo de pessoas que estavam peregrinando em direção a Jerusalém e eles iam chegar até lá no templo. E uma hora eles iam chegar lá. E é por isso que o salmista continua dizendo que o coração grato, ele reconhece a Deus em todo culto. Em toda celebração da comunidade, ele consegue enxergar a mão poderosa de Deus. E nessa jornada até Jerusalém, quando eles estão chegando até no templo, o salmista diz: abram as portas para mim, eu quero entrar e dar graças ao Senhor. Ele finalmente chegou no templo, ele finalmente entrou para celebrar, mas agora ele já não está mais sozinho, agora ele está rodeado pelos seus irmãos. Eles cantaram juntos até ali, mas agora entrando no templo, eles estão dizendo: nós queremos agradecer o Deus que nos trouxe até aqui, nós queremos agradecer o Deus que esteve conosco nas crises e nas vitórias. Abram as portas, esse é o dia que o Senhor agiu, alegremos-nos e exultemos nesse dia. Nós estamos aqui para celebrar com a comunidade, nós estamos aqui agora para louvar o nome do Senhor. Esse foi um dia planejado por Deus para que em comunidade os santos pudessem juntos agradecer. Imagine esse tipo de anseio por estar na presença do Senhor com os seus irmãos. O salmista, ele vem desfrutando da presença do Senhor todo o caminho. Aliás, ele está provavelmente viajando com uma caravana. Mas são caravanas de todos os lugares que estão indo para Jerusalém. Tem gente de tudo quanto é canto. E lá ele vai encontrar os seus irmãos de fé. E lá ele vai celebrar com seus irmãos de fé. E agradecer a Deus pelo que ele faz. Isso é culto. Isso é o que nós fazemos aqui todos os domingos. Imagina esse anseio de vir até aqui e chegar nesse lugar. Esse aqui é só um lugar que, pela graça de Deus, a gente vai mudar daqui. Isso aqui é só um lugar. Mas quando nós estamos aqui dentro, celebrando como comunidade, aqui é a nossa igreja. Aqui é onde a celebração acontece, esse é o culto comunitário. E aqui é onde a gratidão aparece, aqui é onde a oração aparece, é aqui onde o louvor comunitário acontece. E é aqui que nós cantamos, aqui que nós damos brados de vitória na tenda dos justos. Esse é o dia que o Senhor agiu, é nesse dia que nós vamos nos alegrar, é nesse dia que nós vamos exultar. Nós fomos convidados para esse culto de gratidão, o salmista diz: o Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as portas do altar. Vamos celebrar esse Deus, nós vamos pegar ramos, nós vamos levantá-los, nós vamos abanar, nós vamos dizer Hosana, nós vamos dizer louvado seja o nosso Deus. Esse era o modo como aquele povo fazia sua festa para o Senhor. Esse era o modo como eles celebravam o Senhor. Mas eles estão agradecendo a Deus por tudo o que Ele faz. Ele diz: eu te dou graças porque respondestes e foste a minha salvação. As histórias do caminho, as celebrações do caminho, agora são motivos de louvor dentro da comunidade. São motivos de louvor dentro da adoração. Mas para nós é impossível ler essa parte do Salmo sem pensar no nosso Salvador. Se você lembra dos evangelhos, era exatamente isso que estava acontecendo quando o nosso Senhor tem a chamada entrada triunfal. São esses os hinos que estão sendo cantados. Esse é o salmo que está sendo lido. Aliás, quando nós ouvimos os evangelistas nos contarem essa história, eles citam exatamente esse salmo. Olha o que o salmista diz: a pedra que os construtores rejeitaram se tornaram pedra angular. Os salmistas não viram o que nós vimos. Eles não viram o Messias entrando
em direção ao templo e sendo rejeitado. Nós vimos, nós lemos sobre isso, nós estudamos sobre isso. Mas nós ouvimos os ecos dos salmistas de todas as eras, quando eles dizem: bendito é o que vem em nome do Senhor. Parece que nós estamos entrando em Jerusalém na companhia do nosso Senhor. Nós estamos entrando em Jerusalém na companhia do nosso Senhor. São essas as frases que ecoam nos evangelhos. Porque para nós o culto tem um significado ainda maior. Nós temos um Deus encarnado, ajudador, salvador, pedra rejeitada, mas bendito que vem no nome do Senhor. Aquele que veio para essa terra para morrer em uma cruz que eu e você merecíamos subir, para pagar por uma morte que eu e você merecíamos pagar, e no nosso lugar conquistar salvação eterna para pecadores como eu e você. Quando nós chegamos no nosso culto, é esse o Redentor que nós celebramos. É esse o Cristo ressurreto que nós celebramos. E nós vemos a presença poderosa de Deus em todas as situações. A morte do nosso Senhor foi a evidência mais impressionante de um amor que disciplina e que redime. De um amor que não tem limite. De um amor que se entrega a morrer para salvar. De um amor que se entrega a sofrer para cuidar. E quando nós lemos esse salmo, nós lembramos do nosso Senhor. Esse é o Deus presente, poderoso e salvador que nós celebramos todos os domingos. A gente não vem na igreja porque a gente tem necessidade religiosa. A gente não vem para o culto porque nós precisamos de uma rotina semanal. Nós celebramos o nosso Redentor. Aquele que nos salvou, que ouviu e nos redimiu. E nós agradecemos a Deus todo santo domingo por Cristo Jesus. Mas eu tenho algumas perguntas para você. Você anseia por essa celebração comunitária? Ou estar aqui é um peso para você? Ter que acordar cedo, arrumar as crianças, parece mais um empecilho do que um processo. Você anseia para realmente estar aqui e celebrar o Senhor? Ou você vem aqui marcar ponto com Deus? Ou marcar ponto com o cônjuge? Você realmente vem aqui para celebrar o teu Redentor? Agradecer o Deus que te salvou? Você celebra com seus irmãos os livramentos que Deus tem operado na sua vida? O Senhor tem livrado, tem libertado, tem oferecido salvação. Você tem testemunhado o que Deus tem feito na sua vida para os teus irmãos de fé? Ou você tem estado tão ocupado com os teus livramentos e com a tua história que você não se importa com as pessoas em volta de você? Ou será que você esqueceu que aquilo que Deus faz na sua vida, Ele usa para transformar a vida das outras pessoas em volta de você? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por sua salvação em Cristo Jesus? Qual foi a última vez que você parou a tua agenda para dizer: muito obrigado, Deus, por Cristo Jesus ter morrido no meu lugar e me dado eterna salvação? Qual foi a última vez que você fez isso? Se faz muito tempo que você fez isso, eu quero convidar você a baixar sua cabeça novamente. E eu gostaria de convidar você a orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela celebração e pela redenção. Senhor, nós somos eternamente gratos a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós somos eternamente gratos pelo amor leal que o Senhor nos oferece, por um amor que dura para sempre. Senhor, nós somos gratos porque nas nossas angústias, nas nossas crises, nas nossas vitórias, nas nossas celebrações, o Senhor se faz presente. Senhor, nós somos muito gratos porque esse teu amor que dura para sempre, esse amor que é leal e eterno, ele nos redimiu e nos resgatou. E hoje nós podemos desfrutar de vida nova e vida eterna. Por isso, Senhor, nós queremos aprender a orar como convém. Nós queremos aprender a orar com a Tua Palavra, queremos aprender a orar com a Tua Escritura. E nós queremos ser gratos, Senhor. Nos ajuda a viver uma vida de gratidão e de enxergar o Senhor em todos os lugares. Senhor, nós pedimos a Tua ajuda, mas nós celebramos a Tua ajuda quando ela vem. O Senhor é um Deus ajudador, um Deus presente, um Deus salvador. E nós somos gratos por isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu só queria encerrar essa mensagem dizendo para você que um coração grato, ele enxerga a presença do Senhor em toda a situação. E se você não tem visto o Senhor na sua vida, é porque você não tem sido grato. Está na hora de voltar arrependido e pedir ajuda para o Senhor. Não fiquem sozinhos, a comunidade está aqui para isso, mas para criar um coração grato, nós precisamos aprender a orar gratos como salmista. Que esse salmo seja o modelo da tua oração nessa semana, que esse salmo seja a instrução de Deus, para que nós sejamos uma comunidade que ora como convém. Amém? Deus abençoe vocês.